Gênesis 25, 19 a 34 diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. E lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém. 13 semanas nós ficamos na vida do pai da fé, Abraão. E eu estou nesta série aqui pregando sobre alguns dos patriarcas, né? E Abraão foi um deles. Então nós ficamos ali na vida de Abraão 13 semanas falando sobre o pai da fé, né? Um herói, amigo de Deus, não perfeito porque era homem, e homens, mulheres, ser humano erra, assim como Abraão errou também, mas foi um grande homem de Deus, né? E nós continuamos a história agora aqui, eu continuo nessa série dos patriarcas e eu quero falar um pouco agora sobre a vida deste homem aqui chamado Jacó. E na verdade, quando a gente olha para o começo dessa história aqui, a princípio a história se repete, né? Porque Abraão e Sara não podiam ter filhos. Isaque foi o filho da promessa que veio por meio de um milagre. Sara era estéril e não podia engravidar, mas Deus entrega uma promessa e Deus diz que Abraão seria pai de um povo, de uma multidão e de uma nação. E Deus fez uma promessa e cumpriu sua promessa. Então Isaque foi o filho da promessa. Agora chega a vez de Isaque se casar, e ele se casa com Rebeca, mas a história se repete. Rebeca também era estéril e não podia ter filhos. Eles oram a Deus e pedem a Deus um milagre. E Isaque, quando casa com Rebeca, ele tem 40 anos de idade, e Deus mais uma vez Deus opera um milagre. Mais uma vez Deus vem com o seu poder e faz um milagre ali, e aos 60 anos de idade, a Bíblia vai nos contar que então agora Isaque vai ter filhos, porque sua esposa Rebeca está grávida, e não apenas grávida de um filho, mas o texto que lemos nos diz que eram gêmeos, ela está grávida de filhos gêmeos. Esaú e Jacó estão no ventre de Rebeca. E é um texto até engraçado, porque o texto começa dizendo que aqueles meninos estavam no ventre de Rebeca e é como se os meninos lutavam dentro do ventre da mãe. Estavam como que se guerreando, a mãe sentia talvez, não sei, dores e chacoalhava dentro do ventre dela, de tal forma que ela ora a Deus e ela pergunta a Deus, o que é que está acontecendo? O que tem esses meninos aqui dentro? E Deus diz a ela, olha, essa batalha na verdade está acontecendo dentro do teu ventre, porque aí dentro do teu ventre, na verdade, são dois povos que estão aí. Os dois filhos que vão nascer de você, na verdade, não são apenas dois filhos, mas dois povos estão dentro do teu ventre. Por isso, essa guerra e essa batalha, e Deus diz o seguinte, olha, e o mais novo, na verdade, o mais velho vai servir o mais novo, o mais moço. Na verdade, Deus entra nessa história aqui, nessa casa, nessa família, e muda a maneira que geralmente as coisas aconteciam. Porque o padrão, na verdade, seria qual? Na verdade, o padrão seria que o mais velho da casa, ou seja, o primogênito, ele seria o líder da casa. Ele era o líder dos irmãos. O primogênito, ele tinha alguns benefícios por ser primogênito, o filho mais velho, mas ele também tinha alguns deveres por ser o filho mais velho. Por exemplo, na ausência do pai, o primogênito assumia a posição do pai na família de ser o responsável, do provedor, do líder, daquele que vai cuidar. Mas o primogênito também, pelo fato de ter esta responsabilidade, ele tinha também alguns benefícios, algumas bênçãos, por exemplo, herança, né, maior parte para o primogênito, enfim. E Esaú, a princípio, era o primogênito, afinal, ele, por mais que tinha um irmão gêmeo, e eles nasceram no mesmo dia, mas ele sai antes de Jacó, então ele era o primogênito, ele nasceu primeiro. O texto nos conta que Jacó nasce depois de Esaú, nasce na verdade agarrado no calcanhar, segurando o calcanhar de Esaú. Agora, logo no começo do texto, na verdade, essa história aqui, ela é até usada para discutir algumas coisas e pontos até teológicos que causam até bastante confusão e brigas e discórdias, porque o texto vai nos dizer aqui que Deus no ventre, as crianças estavam no ventre ali de Rebeca, Jacó e Esaú, e Deus no ventre faz uma escolha. Deus faz uma escolha no ventre. Ou seja, aqueles meninos não tinham nascido, aqueles meninos não tinham feito escolhas em sua vida, aqueles meninos não tinham tomado nenhuma decisão, eles estavam ainda na barriga de sua mãe, não tinha nem saído ainda do ventre, mas Deus disse para a mãe o seguinte, eu escolhi Jacó. Apóstolo Paulo, quando ele fala aos romanos, ele vai dizer o seguinte, em Romanos, no capítulo 9, versículo 13, amei Jacó, porém desprezei Esaú. E aqui vira uma confusão, porque aí então, existem linhas teológicas que vão acreditar em diferentes coisas. Por exemplo, na eleição, né? Ou seja, Deus ele tem os seus, aquele que ele elegeu. Então, nesse caso, por exemplo, Deus amou Jacó e rejeitou ou aborreceu a Esaú. Ou seja, então, desde o ventre, antes de eles nascerem, Jacó foi eleito. Ele escolheu Jacó, mas aborreceu Esaú. Os calvinistas, que é uma linha teológica, né, que acreditam na eleição e predestinação e alguma destas coisas, eles acreditam que uma pessoa, ela já foi eleita antes de ela ter nascido, ou seja, para a salvação que já está determinado na vida dela, o fim da vida dela. Então, na verdade, é o seguinte, essa pessoa ela não tem nem escolha, afinal, já está determinado por Deus. Deus já escolheu aquela pessoa para ser salva. Deus já escolheu o futuro daquela pessoa, já predestinou, já preparou. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando a gente olha como um todo para a Bíblia, quando a gente vai olhar para o caráter de Deus e não apenas para um texto isolado, porque se você ler Romanos capítulo 9, você fica até um pouco confuso com essa questão, mas quando você vai pensar no caráter de Deus, eu não consigo pensar que Deus olharia para um ser humano e diria assim, bom, esse aqui vai nascer para a perdição já, esse aqui vai ser salvo, esse aqui já nasceu desde o ventre, eu já sei que esse aqui é salvo e eu escolhi ele para ser salvo, esse aqui não, eu escolhi ele, esse não é eleito, esse é eleito. Na verdade, eu que sou mais arminiano do que calvinista, eu creio que o que está acontecendo aqui não é que Deus elegeu, não é que Deus escolheu, mas esta escolha aqui de Deus tem muito mais a ver com a presciência de Deus, ou seja, Deus pelo fato de conhecer todas as coisas, porque para Deus não tem presente, passado e futuro, Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo. Então Deus conhecendo a história, Deus já sabendo do futuro, Ele faz uma declaração naquele momento já vendo, Ele já sabia do futuro, Ele sabia do que iria acontecer, Ele já sabia da vida de Jacó, Ele já sabia da vida de Esaú, Ele já sabia das decisões que cada um iria tomar, Ele já sabia de tudo. Então vendo e conhecendo pela presciência de Deus, então Ele pode fazer uma declaração como essa: eu escolhi Jacó e aborreci Esaú, mas em sua presciência, ou seja, eu vejo que é isto que vai acontecer na vida de cada um, e não que Deus tenha filhos preferidos, senão nós serviríamos a um Deus injusto. Então Deus tem filhos preferidos, a uns Ele escolhe, a outros Ele não escolhe, Ele aborrece. Não. A questão é a resposta que nós damos a Deus. Deus chama todos nós, cada um tem um chamado diferente, mas Deus nos chama. Mas a questão é como correspondemos ao chamado de Deus às nossas vidas, o que fazemos com aquilo que Deus nos entregou. Eu acredito no livre-arbítrio, os calvinistas não. Se você é calvinista, calma. Mas eles acreditam que não, que está determinado, que está escrito que você vai fazer o que Deus mandou você fazer, e eu não acredito nisso, eu acredito que eu faço o que eu quero fazer. Se eu quiser descer agora do púlpito, eu desço. Aí o calvinista vai dizer o seguinte: não, mas Deus já tinha dito que você ia descer, por isso que você desceu. A questão é, eu acredito na presciência de Deus. Ele conhece, Ele sabia que eu ia descer, por quê? Porque Ele é Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Mas eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas todos os dias, eu escolho. Hoje, o que eu vou tomar de café da manhã? Vou comer um pãozinho, vou comer um ovo, vou comer... Ou não, ou você não escolhe. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Sim, nós temos as nossas escolhas e decisões. Então, no texto aqui, na verdade, quando nós olhamos e no ventre ainda daquela mulher existia ali dois nenéns ali, Deus diz: olha, eu escolhi... Na verdade, nós entendemos que na presciência de Deus, Deus vendo o futuro, Deus conhecendo todas as coisas, ele faz uma declaração já enxergando o futuro e diz o seguinte: olha, o que vai acontecer é isso aqui. Esse aqui, Jacó, vai ser aquele que vai continuar, na verdade, a promessa de Gênesis 3, que quando diz lá que da mulher viria uma semente, aquele que pisaria na cabeça da serpente, e aí vai vindo, né? A gente vai vendo a promessa de Jesus vindo. Vem através de Abraão, depois de Isaac, de Jacó, das 12 tribos de Israel, o povo de Israel, até chegar em Jesus. E Jacó foi o escolhido para dar sequência, para continuar aquilo que Deus havia começado. E então nós acreditamos nisso. Esse é um texto, na verdade, interessante, porque o texto diz que Esaú, ele nasce primeiro, Jacó ele nasce depois, mas Jacó ele nasce grudado no calcanhar de seu irmão. E o próprio nome Jacó tem um significado, na verdade. Né? No hebraico, olha só, tá escrito, eu escrevi aqui, ó, derivado da raiz hebraica que significa calcanhar. Primeiro nome já significa calcanhar. Tá? O significado literal do nome Jacó também tem uma conotação simbólica na narrativa bíblica. Ele é frequentemente associado à astúcia, persistência e luta. O nome Jacó na língua hebraica tem uma conexão com a palavra calcanhar, mas também pode ser interpretado como aquele que suplanta ou aquele que engana. E se você conhece um pouco da história de Jacó, você vai ver que o nome Jacó tem tudo a ver com o caráter, com as escolhas e a maneira que Jacó vive e viveu a sua vida. Né? Agora, o começo da vida de Jacó já é um negócio, porque ele já nasce, né, pegando no calcanhar de seu irmão e puxando o calcanhar de seu irmão. E logo depois disso acontecer, a Bíblia já vai contar uma história aqui que é como se pulasse um período da vida dos irmãos, porque conta no ventre, e depois de saírem do ventre, eles já estão jovenzinhos, porque a primeira história que é contada aqui, eles já são adolescentes, jovenzinhos, já não eram mais bebês. Então, a Bíblia conta no ventre da mãe e pula um tempo na vida deles e já segue contando, olha, Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo, e começa a nos contar essa história sobre Esaú e Jacó, estes dois irmãos. Então, Jacó, não podemos esquecer, ele nasce, ele é fruto de um milagre. Sua mãe não podia ter filhos, eles oram, Deus dá a ele filhos, mais do que um, dá dois. Nasce os dois, Esaú sai primeiro, Jacó vem depois. Jacó segura no calcanhar de Esaú. Antes de nascerem, Deus faz uma declaração, entrega uma promessa, dá uma palavra. Nesta casa vai ser diferente. O maior vai servir o menor. Geralmente é o menor que serve o maior. Mas aqui vai ser diferente. Aqui o maior vai servir o menor. Eles crescem. Então chega esse episódio aqui que nós lemos hoje, onde o texto nos conta que Esaú, ele era admirado pelo seu pai. Seu pai o amava e o amava porque ele tinha características que o pai admirava, talvez. A Bíblia diz que ele era forte, ele era caçador. E naquele tempo, na cultura, os homens, né, iam para a guerra, batalha. Então Esaú era, aquele tipo de homem forte. E o pai olhava, esse é meu filho, né? Agora Jacó já não, Jacó é o menino da casa. Jacó gostava de ficar com a mãe em casa, Jacó gostava de cozinhar. E a Bíblia diz que a mãe amava mais Jacó do que Esaú. Então a mãe gostava de Jacó, ele era o menino da mamãe. E o pai gostava de Esaú, ele, esse é meu garoto. E tinha já, na verdade, essa diferença dentro da casa, que com certeza isso já causou alguma coisa. Eles crescem já com uma situação um pouco esquisita. A princípio, Esaú, primogênito. Esaú foi o que nasceu primeiro. Então, o direito de primogenitura era dele. Ele tinha o direito, ele tinha alguns deveres, ele tinha algumas bênçãos que estavam sobre a sua vida, ele tinha algumas responsabilidades. Só que no texto que nós lemos, acontece que a gente vai ver que Jacó usa de um momento ali de fragilidade do seu irmão para tentar roubar o direito de primogenitura de Esaú. Então Esaú um dia chega em casa, depois de caçar, depois de um dia cansativo, ele chega em casa e o seu irmão Jacó, que cozinhava, sabia cozinhar, está cozinhando lá um ensopado, e estava cheiroso e muito bonito, e Esaú chega em casa e sente aquele cheiro e diz para o irmão, olha, me dá um pouco desse ensopado aí que eu estou morrendo de fome. E Jacó tem uma ideia, bom, diz, ele quer alguma coisa que eu tenho, eu também quero alguma coisa que ele tem, então nada mais justo, vamos fazer uma troca. O que que ele tem que eu quero? Eu quero a primogenitura, eu quero o que ele tem. Então ele propõe, né, ele propõe um negócio, ele fala, olha, eu te dou um prato de comida, mas você me dá o direito de primogenitura. Esaú, com fome, ele talvez não entendia ainda o significado daquilo ali, ele não valorizava, não deu valor, talvez o valor que deveria ter dado, e ele diz, ah, de que me serve direito de primogenitura? Eu estou com fome mesmo, então eu vou comer, mas olha, Jacó diz a ele, mas você vai me jurar que se eu te der um prato de comida, esse direito vai ser meu. Então ele jura ali, ele entrega um prato de comida e o direito de primogenitura que era de Esaú, então passa para Jacó. E então a história vai desenrolar e a gente vai ver que nessa família uma confusão é instalada, é claro. Olha como é que começa a história. O pai ama mais um, a mãe ama mais outro. Um é primogênito, um já nasceu puxando o calcanhar do outro. Tem um significado aqui. De repente, quando eles têm entendimento, o menor dá um jeito de enganar o seu irmão e pega algo que era de direito do seu irmão e rouba o seu irmão. E assim, você vai ver muitos episódios na vida entre os dois, as confusões que foram causadas. Então, naquela casa, brigas e contendas e muita confusão. Agora, a minha pergunta, e eu acho que nós podemos olhar para o texto e fazermos essa pergunta, por que que Jacó teve essa atitude? Por que que Jacó fez isso? E não apenas isso, mas quando nós formos olhar para a vida toda de Jacó, por que que Jacó teve estas atitudes, várias delas, de enganar, de tentar trapacear, de tentar pegar o que não era dele, por que que ele teve essa atitude aqui? Eu coloquei algumas coisas aqui, eu acredito que muitas vezes nós fazemos algumas coisas que não deveríamos fazer, pelo mesmo motivo que Jacó fez algumas coisas que não deveria fazer. coloquei aqui que talvez o primeiro grande problema, sabe qual foi? Foi Jacó ter olhado para o espelho. Por quê? Porque o texto mesmo diz que Jacó, ele era o quê? O menino da casa. Ele era o menino que ficava com a mãe em casa. Ele era um menino que não era do campo, não era caçador, não se via como talvez um grande líder, um grande guerreiro. A mãe dele dizia, não, talvez ele era o protegido da mãe. O pai não tinha admiração por ele. E talvez o problema de Jacó foi que ele olhou no espelho e ele pensou, puxa, eu não sou essa pessoa que um dia eu ouvi que eu poderia ser. Porque na verdade, mesmo antes de ele ter nascido, ele havia recebido uma palavra dizendo, nesta casa vai ser diferente. O mais novo vai ser o líder aqui. Geralmente o primogênito é o líder, mas nesta casa o menor vai ser o maior. Quem vai liderar vai ser o menor. Diante de uma palavra como essa, talvez Jacó olhava no espelho e pensava, como é que pode uma coisa dessa? Eu frágil, eu que não sei fazer nada direito, eu fico em casa com a minha mãe, como é que eu vou liderar? Talvez Jacó, o problema é que ele olhou demais para o espelho, e muitas vezes isso acontece comigo e com você. A gente olha as nossas debilidades, a gente olha o que a gente não pode fazer, a gente sempre pensa que somos pequenos demais diante daquilo que Deus colocou à nossa frente, diante de um chamado de Deus nas nossas vidas. A gente sempre se sente incapaz demais. Jacó talvez tenha pensado, mas porque com certeza a mãe de Jacó, amando Jacó e protegendo Jacó, você acha que a mãe dele não contou para ele o que Deus havia falado com ela? Meu filho, fica tranquilo, porque Deus me contou um negócio. Quando você estava na minha barriga, eu perguntei porque vocês estavam lutando, Deus me contou um segredo. Que foi, mãe? Você vai ser o maior. Sério, mãe? É, pode ficar tranquilo, não conta nada pro seu irmão, hein? Tá bom. Só que ele não conseguia acreditar. Quando ele olhava no espelho, ele pensava, não é possível. Olha o meu irmão, ele é grande, ele é forte, meu pai admira, olha para mim. E muitas vezes é o nosso problema. Nós olhamos para o espelho. Segundo problema, muitas vezes nós olhamos para o lado, comparação. Talvez o problema é que ele olhou demais para o seu irmão, tanto que você vai ver que em muitos momentos ele tenta tirar o quê? Do seu irmão. Ele não tinha entendido que ele já tinha o que ele precisava ter, ele estava tentando pegar o que era do irmão. Olha só, ele está tentando roubar o direito de primogenitura do seu irmão, sendo que Deus havia dito que já havia o abençoado. Ele já era abençoado, mas ele não conseguia acreditar que ele era abençoado. Então por isso ele ficava tentando pegar o que era do irmão. Ele está olhando para o lado, ele está se comparando. Afinal, o pai admira o irmão, afinal o irmão é maior, afinal o irmão sabe fazer mais coisas do que eu sei fazer, afinal o irmão é valente, afinal o meu irmão sai para caçar e eu nem sei caçar, como é que ele vai me servir? Eu sou o mais frágil da casa, eu sou o mais fraco da casa, como é? Isso não vai funcionar, como é que o meu irmão, eu olho para ele e vejo, como é que este homem assim vai me servir? Não é possível, eu nunca vou conseguir fazer isso. E é o mal do nosso, talvez do nosso tempo, as comparações, talvez até pelo fato da rede social hoje em dia, a gente vê tudo da vida de todo mundo, a gente está conectado com todo mundo e muitas vezes a gente se compara, a gente olha para a vida das pessoas e a gente quer viver o que a vida está pensando. A pessoa está vivendo, a gente quer ter o que a pessoa está tendo, a gente se vê na vida da pessoa, mas na verdade nós não podemos fazer isso, porque Deus tem algo específico para cada um. O que Deus tem para você é teu, o que Deus tem para o fulano é do fulano. Eu não posso querer viver aquilo que Deus tem preparado para a vida de uma outra pessoa, porque quando eu faço isso eu crio problemas na minha vida. E é o que está acontecendo aqui na vida de Jacó. Ele está querendo pegar algo que não era a princípio dele, ele está querendo roubar de outro, Deus já havia dado o que era dele para ele, mas ele não conseguia acreditar. É um problema, tanto que quando Jacó mais para frente ele vai brigar, lutar com o anjo, o que é que ele diz para o anjo? Eu não vou deixar você embora enquanto você não me abençoar. Ele já era abençoado e nem sabia. Imagina que coisa, no ventre Deus já havia dito, você vai ser o maior. Mas às vezes é difícil demais acreditarmos naquilo que Deus fala a nosso respeito, porque quando nós olhamos no espelho, a gente não se vê do jeito que Deus nos vê. Às vezes a distância é tão grande do que nós vemos e do que Deus enxerga de nós. Na verdade, eu coloquei aqui alguns problemas, quais as raízes eu coloquei. Qual a raiz do problema, então, aqui, nesse início aqui da vida de Jacó? Eu coloquei, em primeiro lugar, não conseguir acreditar na palavra de Deus. Ele não conseguiu acreditar naquilo que Deus havia dito. Deus havia declarado, nessa casa vai ser assim. Ele não acreditou, e por não ter acreditado, ele cria problemas. E sempre vai ser assim. Quando não acreditamos, a gente cria problemas. Por quê? Porque aí a gente vai tentar fazer do nosso jeito. A gente vai querer assumir a coisa, já que eu não acredito que Deus falou que isso é para mim, que aquilo é para mim, então eu vou tentar dar o meu jeito no negócio, eu vou tentar criar o meu caminho, eu não consigo acreditar que aquilo é de Deus para a minha vida, então eu preciso construir o meu futuro, eu preciso fazer, eu preciso ir lá e fazer do meu jeito. E a gente vê que é isso que está acontecendo, porque se ele tivesse acreditado de verdade que ele era escolhido de Deus, que Deus havia separado ele para uma missão com um propósito na terra, ele não ia ficar atrás de tentando roubar a bênção de um, de outro, enganar as pessoas. Ele já era para ele saber, olha, eu sou abençoado, Deus já declarou uma palavra sobre a minha vida, Deus já entregou uma promessa, Deus já disse que na minha casa eu sou o maior, eu sou o líder, eu nasci com um propósito, eu nasci com um propósito de liderar, então eu preciso acreditar. Mesmo que eu não me veja assim, se Deus disse, vai acontecer, eu não sei como, mas se ele falou, ele vai fazer alguma coisa para me tornar essa pessoa aqui. O problema é que às vezes é difícil demais nós acreditarmos naquilo que Deus já falou. Aí talvez você está falando, ah Gui, mas Deus não falou, falou para ele, mas não falou para mim. Claro que falou. Olha o tamanho da Bíblia que você tem, é só você ler, ele fala lá com você também. Tudo que está lá é para você também, olha lá, está cheio de promessas para você. Talvez você não saiba porque você não lê, você pensa, puxa, o que Deus tem para mim? Você não conhece, talvez. Agora Deus havia falado, olha, vai ser assim nesta casa, mas Jacó não conseguiu acreditar. E por não ter conseguido acreditar, ele faz escolhas erradas, toma decisões erradas em sua vida e cria muitos problemas. Segunda coisa, falta de identidade. Às vezes, talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, porque Deus sempre coloca nos nossos corações coisas, sonhos, maiores do que a princípio nós podemos realizar. Você tem no teu coração, puxa, eu sinto que Deus queria isso de mim, queria me usar assim, queria me levar para tal lugar, queria que eu fizesse tal coisa, mas não sei, não me sinto capacitado para aquilo, não me sinto preparado, não sinto que eu sou, sabe, inteligente o suficiente, não sinto que é, não sei, para mim. Geralmente a gente se sente assim, né? É mais do que eu poderia realizar, não sei se eu consigo. Geralmente esse caminho entre o que nós somos e o que Deus espera de nós, parece que é um deserto, parece que é um mar sem fim, mas na verdade é aí onde entra, na verdade, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Jacó não conseguiu ver como Deus viu. Ele olha para o espelho, ele vê o menino de casa, o menino frágil, o menino da mamãe. Ele olha para o irmão e pensa, o meu irmão talvez sim, meu irmão é forte, meu irmão é grande, acho que para essa posição aí, talvez seria o meu irmão. Então, de repente, se eu roubar alguma coisa do meu irmão, vai que, né, se eu roubar essa bênção que está sobre a vida dele, eu consigo alguma coisa dele. Então, ele está tentando, falta de identidade. Você tem o que você precisa para cumprir o chamado de Deus na tua vida, tenha certeza disso. Deus te criou exatamente desse jeito, com um propósito específico nessa terra. O que você vai fazer, o que você faz, talvez nenhuma outra pessoa vai fazer do jeitinho que você faz, porque Deus te criou assim, desse jeitinho. E às vezes a gente fica tentando ser de outro jeito, e às vezes não, é para você ser assim, às vezes é exatamente do seu jeito, porque Deus te fez assim, Ele vai te usar assim, e é isso. Agora Jacó talvez não conseguia acreditar. Uma outra coisa que eu vejo aqui, talvez é não conseguir esperar o tempo da promessa, porque existe o anúncio da promessa e existe o cumprimento da promessa. No ventre Deus anunciou a promessa, mas o cumprimento da promessa iria demorar. Talvez Jacó com uma palavra, mas o tempo muitas vezes é o que esmaga uma palavra. Então ele está crescendo e está pensando, bom, eu não estou vendo nada acontecer. Por enquanto quem é o caçador e o líder aqui em casa é o meu irmão. Quem que está comandando tudo aqui em casa é o meu irmão. Quem o meu pai admira aqui em casa é o meu irmão. Quem que comanda as coisas por aqui é o meu irmão. Quem tem voz aqui em casa é o meu irmão. Deus falou, mas, nada está acontecendo. E o tempo vai passando. E já que eu não vejo as coisas acontecendo, então de repente eu preciso dar uma ajuda para Deus. Então de repente eu preciso dar uma força para Deus. Eu não sei o que a gente pensa, às vezes, que Deus é esse que precisa de uma força nossa, como se Ele não pudesse fazer aquilo que Ele disse que Ele faria nas nossas vidas. E é isso que Jacó talvez vai tentar fazer. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus. O Senhor, né, entregou uma palavra, uma promessa de que o Senhor faria, mas eu estou vendo que está demorando, está difícil, né, Senhor? De repente o Senhor está ocupado com alguma outra coisa, então deixa eu te ajudar. Eu vou pegar então a bênção, o direito de primogenitura, e aí então eu vou ser o primeiro na minha casa. Não soube esperar a hora certa. A coisa certa, porque a princípio, se você for parar para pensar, ele fez de forma legítima. Ele, é claro que a intenção do coração estava errada, mas ele fez do jeito certo. Ele chega para o seu irmão e diz, olha, você, ele não podia roubar o direito, o irmão teria que passar para ele, e o irmão passa para ele, não rouba do irmão, ele não briga o irmão, ele diz, olha, é um trato, é uma negociação, eu vou te dar algo que você quer, você me dá algo que eu quero, você jura, está feito. Ele negociou o negócio, a princípio ele fez ali uma negociação e ok, só que não era o que ele deveria ter feito. A coisa até certa, do jeito errado, na hora errada, se torna errado aos olhos de Deus. Não soube esperar o tempo certo, foi precipitado. E muitas vezes é exatamente o que nós fazemos, porque talvez uma das piores coisas na vida de um ser humano, já que nós somos tão apressados, a gente gosta de coisa rápida, a gente quer para ontem, e a pior coisa do mundo é esperarmos o tempo de Deus. E ele está crescendo e ele tem uma palavra, ele não consegue acreditar muito na palavra, mas ele está lá, né? Vai que dá certo, mas não acontece, ele começa a planejar em sua cabeça, eu vou dar um jeito de fazer esse negócio acontecer, já que não está acontecendo, já que Deus não está fazendo, eu vou dar um jeito de fazer na força esse negócio que Deus falou acontecer. E muitas vezes é o que nós fazemos, a gente quer dar um jeito com a nossa força na promessa de Deus nas nossas vidas, e quando fazemos isso, criamos problemas. E é o que está acontecendo aqui na vida de Jacó. Basicamente, esse começo aqui da história na vida de Jacó, esses foram os três problemas que vão causar e desencadear inúmeros outros problemas naquela família e na vida de Jacó: falta de identidade, falta de fé na palavra de Deus, e o fato dele ter sido precipitado, não esperado o tempo certo e ter feito no tempo dele, no tempo que ele achava, da maneira que ele achava que era melhor fazer. Agora, é claro que o foco aqui na história é em Jacó, mas a gente não pode passar por cima do que acontece também, da escolha que Esaú fez aqui. Por isso que o título da mensagem, dessa primeira mensagem na vida de Jacó, é o poder da escolha. Porque ambos, nessa situação aqui, tiveram uma escolha. Ninguém foi obrigado a nada, tanto Jacó quanto Esaú fizeram uma escolha. E na vida é exatamente assim que acontece. Escolhas, e escolhas são poderosas, porque escolhas constroem ou destroem o nosso futuro. Você vive hoje o resultado de algumas escolhas que você tomou, talvez há 1, há 5, há 10, há 15, há 20. anos atrás. O poder de uma escolha, o poder de uma decisão. É claro que o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus que nos perdoa. Quantas vezes fizemos uma escolha errada e reconhecemos a Deus, erramos já. Deus, puxa, me perdoa, escolhi errado. E Deus nos perdoa. Deus nos aceita, Deus fica tranquilo, está perdoado, está tudo certo. Só que uma escolha feita, ela não tem como ser desfeita, foi feita já. É o que está acontecendo aqui. O que Esaú fez não tinha como ser desfeito, estava feito. Não tinha agora como ele se arrepender e chorar, ah, me devolve. Jacó não ia devolver nunca. Está feito, você passou de forma legal, assinou o contrato, meu filho, já foi. Você pode se arrepender, você pode chorar, você pode clamar a Deus, você pode pedir, pode falar com todo mundo, já fez. Deus pode te perdoar, mas tem coisas que nós fazemos que não tem como desfazer, foi feito. Então é por isso que nós precisamos pensar muito bem nas escolhas que tomamos nas nossas vidas. Porque Deus nos perdoa, mas tem escolhas que as consequências nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Então nós precisamos prestar atenção, e a gente não pode ignorar o que está acontecendo aqui. Olha só, Esaú, ele ignora, ele não dá valor para o que ele tinha. O direito de primogenitura era dele, por mais que Deus havia declarado, dizendo, olha, nesta casa o mais novo vai ser o maior, o mais velho vai servir o mais novo, mas o direito de primogenitura era de Esaú. Ele talvez não tenha compreendido ou valorizado aquilo que ele carregava, tanto faz, tanto fez, de tal maneira que o que era eterno, ele troca por um prazer momentâneo. Ele estava com fome. O direito de primogenitura era para a vida toda. A fome era momentânea. Ele escolhe matar a fome e perder algo que era para a vida toda. E muitas vezes é esse tipo de escolha que nós fazemos na nossa vida. Às vezes a gente toma algumas decisões para matar algumas fomes e trocamos por bênçãos e coisas que são eternas nas nossas vidas. Tomamos decisões assim. E deixa eu te dizer uma coisa, sempre que você estiver com fome, e aqui pode ser qualquer área da sua vida, tá? Sempre que você estiver com fome, o diabo vai estar com um prato pronto de comida para te servir. É igual quando Jonas decide fugir de Deus. Tinha um barquinho prontinho esperando ele para fugir de Deus. Sempre vai ser assim. Sempre vai ter um pratinho pronto de comida para você vender aquilo que é eterno por um prazer momentâneo. E o problema é que o ser humano é exatamente assim. A gente quer agora, a gente quer para ontem, a gente quer hoje, a gente quer viver bem hoje, a gente quer o nosso jeito hoje. Aí é qualquer custo, a qualquer coisa, a gente vai dar o nosso jeito, é hoje, eu quero hoje, é hoje. Aí você vende algo que é eterno, você vende o teu chamado, você vende os planos de Deus na tua vida, você vende o propósito pelo qual você nasceu, por algo temporário, por um prazer momentâneo, você troca. Agora, ninguém te obriga a nada. É uma escolha. Escolha. Deus não te obriga a nada. Jacó escolheu. Esaú também escolheu. Os dois fizeram escolhas. O que diferencia você viver no futuro, na frente, a vida de um e de outro, foram as escolhas que eles tomaram durante a vida. Então, o teu futuro está sendo construído pelas escolhas que você tem tomado todos os dias na tua vida. Como é que você tem feito as tuas escolhas? Cuidado, cuidado, cuidado. Não troque as bênçãos de Deus. Não troque aquilo que é eterno pelos prazeres momentâneos. Não troque aquilo que é de Deus para a tua vida por aquilo que você quer no seu momento. Às vezes é melhor ficar com fome mas não perder o que era de Deus para nós. Do que matar a fome e perder o que Deus tinha preparado para as nossas vidas. Talvez Esaú não pudesse imaginar que em um momento de fraqueza e de fragilidade poderia causar em sua vida. Às vezes nós não podemos imaginar o que uma decisão e uma escolha pode causar no nosso futuro, na nossa história. Deus sempre vai nos perdoar. Um coração arrependido, Deus não rejeita. Um coração contrito, Deus não rejeita. Deus sempre vai nos perdoar. Mas o que o diabo quer não é só nos mandar para o inferno, não. Ele quer roubar as coisas que Deus tem para nós também. Ele quer invalidar. Ele sabe que Deus tem bons planos, ele sabe que Deus tem boas coisas. Então o tempo inteiro ele fica tentando lançar coisas para que você faça escolhas erradas e perca as coisas que Deus tem preparado para você. Poder de uma escolha. Então cuidado com o que você escolhe todos os dias. Esaú fez sua escolha naquele dia. Jacó fez também sua escolha naquele dia. A gente vai ver que uma confusão, a gente vai ver que inúmeros problemas vão acontecer ali naquela casa. E poderiam ter sido talvez evitados, né? E graças a Deus hoje nós temos a palavra de Deus que pode nos orientar. Sabedoria está aqui, né? Nós não precisamos errar no mesmo lugar que outras pessoas erraram. A gente pode olhar para o erro e para a vida de pessoas que caíram e aprender, e ao invés de cair, a gente passar de lado. Opa, alguém já errou aqui, deixa eu passar de lado, não preciso errar no mesmo lugar que erraram, né? Então nós olhamos para a palavra de Deus e aprendemos para que a gente não caia, para que a gente não erre da mesma maneira que estes homens de Deus aqui erraram e enfrentaram muitos problemas. Então, para concluirmos aqui nessa mensagem de hoje, olha, na vida de Jacó, né, não crie confusões desnecessárias. Jacó não precisava fazer o que ele fez. Se ele tivesse acreditado em Deus, se ele tivesse acreditado na promessa que Deus havia feito, ele não precisava ter causado uma confusão na sua casa. Talvez esse seja o grande, maior problema. Não ouvirmos e não acreditarmos. Saiba de uma coisa: o que Deus preparou para você é seu. É seu, é seu. Fica tranquilo. Você não precisa tentar roubar a bênção de uma outra pessoa, como Jacó ficou tentando pegar do irmão e roubar, e armando um esquema para pegar o que era do irmão. O que é teu, ninguém tira. Acabou. Estava até conversando com um pastor esses dias, que em breve nós estamos saindo daqui, e está uma briga de igreja para vir para cá, glória a Deus por isso. Acho que eles estão pensando que a bênção está aqui nesse prédio. Estou brincando. Não grave isso não, porque senão vai ficar bravo comigo. É, mas ele falou: ai, pastor, nossa, tomara que dê certo. Ai, estou preocupado, porque o outro pastor vai ir também, vai conversar com o cara, vai que, né, ele aluga para eles, não para a gente. Falei, querido, deixa eu falar uma coisa. Se for para ser de vocês, vai ser de vocês. Ponto final. Pode fazer proposta melhor, pode pagar mais, pode seja lá o que for. Se é para ser de vocês, vai ser de vocês. Deus vai tocar no coração do dono, Deus vai mover as coisas e vai ser de vocês e ponto final. Porque o que é teu, é teu. Eu acredito nisso. Então, você não precisa ficar olhando para o lado, o que é do outro, tentando tirar o que é do outro. Porque Deus tem algo para você. Deus tem algo para a tua vida. Você nasceu com um propósito. Deus tem sonhos maravilhosos. Queira viver aquilo que Deus tem para você. Acredite, aplauda o Senhor. Acredite na voz de Deus. Espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Não seja precipitado. Espere o tempo certo e o tempo de Deus. Não venda algo eterno por um prazer momentâneo. Não se venda. Não venda aquilo que é propósito de Deus para a tua vida. Não se venda, não venda o que é eterno por algo momentâneo. E então, viva tudo que Deus tem preparado para a tua vida em nome de Jesus. Nós podemos olhar para a vida como a vida de Jacó e aprender que a gente não precisa passar pelas mesmas dores, a gente não precisa fazer do mesmo jeito que ele fez, a gente pode fazer diferente, a gente pode aprender com os erros, e aonde ele errou, acertarmos. Então, que traga a nós uma lição, né? De que podemos fazer diferente, que devemos acreditar na voz de Deus. Se Deus falou, ele é fiel e ele cumpre. Esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, não nos vender, vender aquilo que Deus nos entregou por qualquer coisa. Não, nós esperamos, nós confiamos, nós acreditamos que aquilo que Deus tem para a minha vida é meu e Deus vai fazer do jeito dele, na hora certa, e vai acontecer, e ponto final. E eu continuo crendo, continuo acreditando, continuo caminhando, continuo servindo a Deus. Essa é a nossa confiança. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, ficar de pé no seu lugar. Ele é fiel. Declare isso. Ele é fiel.